eu gostaria de reforçar toda a fala e apresentação do Raul, porque nós, povos indígenas, concordamos com todos os itens que foram colocados aqui, no sentido que eu vou ler a carta dos povos indígenas, do movimento indígena, na posição sobre o Código Florestal. Portanto, nós concordamos em gênero e grau com o Raul, quando ele coloca todas aquelas preocupações, e com o nosso companheiro do MST, né? Dizendo para o relator que nós estamos em sintonia nas mesmas falas apresentadas aqui nesta mesa. Nós, povos indígenas, estamos em sintonia com todas essas falas que foram feitas em relação ao Código Florestal. Passo a ler, então, a posição do movimento indígena, que vai bater exatamente no que o Raul fala e o que o companheiro também do MST falou. E, senador Blair Maes, queria dizer para o senhor que realmente nós precisamos de incentivos para preservação, como o companheiro do MST coloca. Se você não tem condições e recursos, você não tem como olhar para o ser humano dentro daquela comunidade que ele trabalha e olhar para ele com especificidade. O que nós, dos segmentos sociais, das comunidades tradicionais e povos indígenas precisamos é que se respeite e cumpra as leis que estão nesse país em referência à diversidade, em referência às nossas formas, cosmovisão de mundo, a nossa agricultura, que não é tão... Muitos podem utilizar da familiar, mas as nossas roças tradicionais, né? A forma como nós manejamos, a forma como gerimos o nosso território. E se acham muito caro desmatar, o senador Blair Maggi deve conhecer uma capivara, né? Como todo mundo, não sei se todo mundo conhece capivara. Capivara é um bicho que ele come muito, senador. E quando ele faz as necessidades dele, se ele come muito, ele vai fazendo as necessidades dele pela terra. Ele mesmo vai florestando. Nós não precisamos de tanto dinheiro para florestar. Para reflorestar, para recuperar. Eu acho parte, sim, nós precisamos, onde está totalmente degradado. Mas nós não precisamos de tanto dinheiro assim. Nós temos as nossas técnicas tradicionais e tenho certeza que os quilombolas, comunidades tradicionais, o pessoal da agroecologia sabe como deve ser feito isso. Eu acho que essa justificativa de muito dinheiro para nós não existe, a não ser as condições que precisam os agricultores familiares, né? Então, eu passo a ler a carta. A articulação dos povos indígenas do Brasil é uma articulação nacional que tem a missão, a defesa e interesse dos povos indígenas, congregando 6 organizações regionais do Brasil, que é a Amazônia, Sul, Sudeste, Nordeste, Mato Grosso do Sul, Pantanal e pessoal do Centro-Oeste, que parte deles também fazem parte da COIAB, das organizações, coordenação das organizações da Bacia Amazônica Brasileira. Bom, contribuições da PIB na defesa do Código Florestal. Considerando a ofensiva da bancada ruralista, empenhada na alteração do Código Florestal no Congresso Nacional e prevendo danos irreparáveis que as mudanças propostas poderão acatar às terras indígenas e às terras ocupadas por pequenos agricultores e comunidades tradicionais. A PIB apresenta as seguintes contribuições na defesa do Código Florestal. 1. A noção de pousio é uma prática restrita a povos indígenas e comunidades tradicionais, principalmente da Amazônia, e não pode ser generalizada para os grandes produtores que poderão utilizar o conceito para continuar desmatando indiscriminadamente ou justificar a expansão desenfreada da fronteira agrícola, isto é, do agronegócio, que não é nem mais nem menos que a ampliação da destruição do solo, o assoreamento e envenenamento de nascentes e rios e lagos, a morte da floresta e de todos os seres viventes que ela abriga. 2. É inadmissível a perspectiva de anistiar os crimes de desmatamento cometidos em áreas de preservação permanente, APPs, ou reservas legais, pelos produtores rurais, somente até 22 de julho de 2008. Ou seja, nós somos da mesma opinião que retroceda para 2001. As APPs interagem com o entorno, configurando um contínuo complemento. Daí que nada justifica a redução de manguezais, terras de alta salinidade, várzeas e terras de vazante, permitindo, nesse último caso, a sua utilização para culturas temporárias, sobretudo exógenas. 4. A recuperação de áreas degradadas deveria rigorosamente ser feita por meio de vegetação nativa, sendo proibidas plantações exóticas ou a monocultura que somente pioram o desequilíbrio ambiental do clima e do ciclo da água. 5. A compensação fora da região ou bacia hidrográfica, mesmo que seja dentro do mesmo bioma, deve ser vedada para barrar a pressão sobre as pequenas propriedades, agricultura familiar e terras de povos indígenas e comunidades tradicionais. 6. Ou seja, as áreas de reserva legais devem permanecer obrigatórias na mesma propriedade e não fora dela, inclusive para as pequenas propriedades, assim como devem ser garantidas as APPs, permitindo, contudo, o manejo e uso sustentável das mesmas. Essa utilização deve ser regulamentada e acompanhada de políticas públicas estruturantes e permanentes, tais como fomento, crédito, assistência técnica, capacitação e condições de comercialização e de mercado justo. 7. A elaboração e implementação de programa de regularização ambiental, PRA, ou ações de fiscalização ambiental devem ser de competência exclusiva da União e não dos Estados, a fim de evitar o risco de submeter a proteção das florestas aos interesses de poderes econômicos e políticos locais e resguardar os compromissos do Brasil na Convenção do Clima e da Biodiversidade, relacionados, por exemplo, com a redução de gases por desmatamento. 8. Para as terras indígenas e de comunidades tradicionais, devem ser asseguradas faixas de segurança etnoambiental, visando preservá-las dos impactos da expansão da fronteira agrícola e de quaisquer empreendimentos governamentais ou privados. Essa é a posição dos povos indígenas em referência ao Código Florestal. Muito obrigada.
Muito bem, Rosane de Matos. E falou pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas. E a gente só esclarece que nós convidamos também, a gente, de acordo com o relator e com todos aqueles que ajudaram a formatar essa reunião, também o Coordenador Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, que viria o Ivo Fonseca, mas ele, infelizmente, não pôde estar presente. Quer dizer também que a senadora Magnor Brito justificou a sua não presença por motivo de doença, mas está assistindo pela TV Senado e disse que cumprimentou pela qualidade do debate. Passo a palavra agora ao secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, senhor Kleber César Busato. E, no fim, eu pensei, se assim vocês entenderem, o relator, então, faz as suas considerações finais para que a gente encerre os trabalhos. O senador Maldani, que não usou a palavra se entender, também terá a sua oportunidade. Kleber, por favor, 10 minutos com mais 5.
Bom dia a todos e todas. Cumprimentando o senador Paulo Paim, o senador Jorge Viana, também os demais senadores e todos os presentes que assistem. Fala bem objetiva, pontuando dentre as questões já elencadas pelo Raul, pelo Batista, também pelos companheiros que estão na mesa. Duas questões bem específicas. Uma, no nosso entendimento, o novo Código Florestal não pode, não deve apontar ou abrir brechas para a perspectiva da mercantilização da natureza. Nós entendemos que esta perspectiva, e temos grande preocupação, que ela potencialize os riscos de desterritorialização para com as populações tradicionais e, no nosso caso, que atuamos enquanto Conselho Indigenista, com os povos indígenas no Brasil. Então, esse é um elemento que nós entendemos e queremos, nesse momento, focalizar, para que não haja essa perspectiva em nenhum ponto, nenhum elemento do Código Florestal brasileiro. Um outro elemento que nós julgamos importante destacar é que, no nosso entendimento, não se pode generalizar a legitimação do desmatamento feito. E aí entramos nessa perspectiva da temporalidade. Nós entendemos que é fundamental diferenciar o que foi feito. E aí eu falo à margem da legislação brasileira, por aquelas pessoas, por aquelas famílias consideradas pequenos proprietários, que o fizeram certamente na perspectiva de uma necessidade, de uma situação social e local, e isso é importante que se destaque, daquelas situações em que os desmatamentos e as destruições feitas foram feitas na perspectiva da exploração, pura e simplesmente. Isso nós entendemos como um elemento central. Por quê? Porque estes últimos, se os primeiros fizeram na perspectiva da necessidade, de repente, inclusive, da subsistência, esses últimos o fizeram numa perspectiva que, em muitas situações, inclusive, além da ilegalidade, enfim, própria, inclusive geraram situações de crimes. E isso nós entendemos, a legislação brasileira não pode compactuar. E eu cito isso porque, no nosso entendimento, estas situações últimas, elas foram feitas por grupos que apostaram na época e apostam na perspectiva da impunidade, na perspectiva do fato consumado. E aí eu chamo, quero aproveitar a ocasião, nós estamos, né, nessa comissão de direitos humanos, para manifestar aqui e pedir também providências por parte também desse espaço, e tem esse caso estreita relação com o que eu estou falando, que é justamente essa perspectiva desses setores de apostarem na impunidade, e o que é o que analogicamente está acontecendo nesse momento com as invasões e retiradas de madeira derrubada e extração ilegal de madeira, por exemplo, nas terras indígenas no estado do Maranhão. O Conselho Indigenista Missionário tem uma equipe que atua com povos que têm foco de atuação mais direcionado à atenção dos povos indígenas em situação de isolamento, e esteve reunido até o final da semana passada em Rondônia, e divulgou uma nota denunciando justamente o grande risco de extinção do povo indígena Avá-Guajá em função da invasão dos territórios indígenas do Maranhão por madeireiros e por esses setores que exploram, né, de exploração da natureza, e que estão literalmente caçando os índios isolados naquelas regiões. Existem relatos, inclusive a sede da equipe do CIMI foi atacada, porque o CIMI, juntamente com algumas lideranças indígenas de um grupo dos Avá, que já têm contato há pouco tempo, mas já têm contato, apresentaram denúncias, e uma dessas famílias foi uma dessas lideranças, porque os Avá-Guajá são essencialmente de tradição coletora, né, e caçadora, ao ingressar na mata para fazer sua prática de caça e coleta, foi atingido por o que são chamados de mateiros, né, aqueles que vão à frente marcando as árvores que devem ser derrubadas. Então, a gente faz esse apelo por quê? E é importante fazer essa distinção, porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo prato, e não é assim que funciona. Nós sabemos, acho que é importante fazer essas diferenciações, e o novo Código Florestal tem que estar atento a isso para não legitimar a ilegalidade e para não legitimar crimes que foram cometidos e que estão sendo ainda cometidos no Brasil atualmente. Então, acho que aproveito a situação para chamar a atenção com relação a essa situação. E um último aspecto também, não tem relação direta com a questão do Código Florestal, mas tem relação com a questão do ambiente, do meio ambiente, e nós queremos também chamar a atenção dessa comissão para um estudo de uma nova instrução normativa do IBAMA, instrução normativa número 14, publicada agora no dia 27 de outubro de 2011, que ela estabelece prazos que nós consideramos irrisórios para que órgãos estaduais ambientais se manifestem em relação a empreendimentos nas regiões, estudos. 15 dias estabelece como prazo, e no caso da não manifestação, ele passaria a ser considerado que esses órgãos ambientais não teriam óbice algum a esses empreendimentos. Nós entendemos que isso é uma afronta, inclusive, à legislação, e isso precisa ser enfrentado. E se torna, inclusive, uma forma de pressionar os órgãos públicos federais, né, para que, dentro dessa balização dos prazos concedidos e estabelecidos aos órgãos estaduais, para que eles, por exemplo, no caso, a própria Fundação Nacional do Índio, no caso mais específico que trata das questões indígenas, para que esses órgãos federais também acelerem ainda mais as concessões de licenças, né, para esses empreendimentos. E nós entendemos que isso não pode ser aceito. Nós queremos reforçar o que a Rosane falou, a legislação brasileira precisa ser respeitada, a consulta aos povos indígenas precisa ser respeitada, e esses prazos acho que não são suficientes para isso, por isso nós também chamamos a atenção dessa comissão, especialmente no caso dessas situações em que as terras indígenas estão sendo invadidas e desmatadas de forma ilegal, e é preciso que o Estado brasileiro tome as rédeas desse processo, né, para pôr um fim nessa situação, porque nós estamos na iminência da extinção de mais um grupo indígena, mais um povo indígena que vive de forma, digamos assim, sem contato ainda com a sociedade, especificamente no Maranhão, como outras situações que também nós sabemos existir, mas esperamos aprofundar numa próxima reunião, numa próxima audiência aqui nessa comissão. Obrigado.